Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora, 12:02. Eu sou Mel Vieira e esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. O Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 31 de janeiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
A Biostracta Biotecnologia, startup ligada ao Superaparque de Inovação e Tecnologia na USP de Ribeirão Preto, fez uma parceria com a Fiocruz para fornecer kits que visam a extração de DNA genômico provenientes de amostras de bactérias causadoras da tuberculose e da hanseníase. O kit será utilizado por 7 laboratórios espalhados pelo Brasil e será fundamental para acelerar o processo de identificação dessas doenças.
Destaques do Jornal da USP.
Crianças entre 5 e 7 anos de idade que dormem menos de 6 horas por noite têm mais chances de desenvolver problemas cognitivos, comportamentais, doenças do coração e obesidade. Além disso, a restrição de sono e o excesso de gordura corporal podem ser um gatilho para o desenvolvimento de doenças inflamatórias. É o que sugerem resultados de pesquisa realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP em São Paulo com 199 crianças, alunos de escolas públicas e particulares de São Paulo e Fortaleza, no Ceará. Nobel de Medicina Craig Mello, pesquisador da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, participa de evento na USP com transmissão online. O encontro, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, será nesta quinta-feira, com transmissão pelo YouTube. O tema abordado pelo convidado será Terapias Informativas, Mecanismos Antigos e Novos Medicamentos. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. Bom, e agora vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. O aluno de pós-graduação, André Almeida Moraes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto e ex-secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, fez parte, como voluntário, do grupo de transição do governo federal na área de infraestrutura. Ao grupo de transição, o pesquisador apontou alternativas para ampliar os investimentos públicos em infraestrutura no país, além de resultados de sua pesquisa de mestrado na universidade. Ou melhor, a partir de resultados de sua pesquisa de mestrado na universidade. O que futuros empreendedores, ou até mesmo empreendedores em início de jornada, têm que saber para ter um negócio sustentável? Para sanar essas dúvidas e orientar com boas práticas, o Superaparque Tecnológico na USP de Ribeirão Preto tem inscrições para o curso Empreende na Supera. O evento será em formato híbrido e as inscrições devem ser realizadas até a próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, com o valor de R$ 360. Estudantes, parceiros, empresas incubadas e associadas ao Superaparque têm desconto de até 50%. Mais detalhes dessas notícias e de outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. E lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora meio-dia e sete, mais uma vez o Eduardo Nazaré está chegando com informações do campus Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo Nazaré.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que pesquisadores da USP, de laboratório da psicofarmacologia da Faculdade de Medicina, buscam voluntários para estudos com a ayahuasca. A pesquisa vai avaliar o efeito da bebida preparada a partir de duas plantas amazônicas no transtorno depressivo maior, na diminuição do consumo de álcool, no tratamento do estresse pós-traumático e em pacientes oncológicos com sintomas depressivos ou ansiosos. E a Faculdade de Educação Física e Esporte busca voluntários para a pesquisa que vai comparar os benefícios gerados à saúde em treinar em academia e na natureza. Podem participar mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que moram em Ribeirão Preto ou região, e que não praticam exercícios físicos há pelo menos 6 meses. O projeto terá intervenção de 12 semanas de exercícios físicos, com avaliações para verificar diversos parâmetros de saúde no início e no fim do programa. E o grupo clínico e de pesquisa em dor de cabeça e disfunção temporomandibular da Faculdade de Medicina busca voluntários para projeto de pesquisa que tenham dor na face, dor ao abrir e fechar a boca, dor enquanto mastiga ou estalos ao abrir e fechar a boca. Podem participar pessoas de 18 a 40 anos que tenham algum desses sinais ou sintomas. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. E para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no Ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. E lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts e também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Agora, para falar com a gente, aí então você manda um e-mail, tá? Para ouvinte@usp.br.
Rádio USP.
Confira agora a previsão do tempo para hoje e também para hoje aqui em Ribeirão Preto, tá bom? O dia começou com muitas nuvens no céu, mas com o sol presente. A previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas durante todo o período. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 27. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos à reportagem produzida pela Rádio Unesp, nossa emissora parceira. Prêmio de Reconhecimento Acadêmico da Unicamp e Instituto Vladimir Herzog recebe inscrições de pesquisas que contribuam para a defesa dos direitos humanos. A participação é aberta a instituições de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo. E a reportagem é de Liene Castro.
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, Unicamp, Instituto Vladimir Herzog. O prazo segue até 3 de fevereiro. A proposta é reconhecer trabalhos que contribuam para a proteção e a promoção da dignidade da vida. A iniciativa é voltada para as instituições públicas de ensino municipais, estaduais e federais e também institutos de pesquisa sediados no estado de São Paulo. O objetivo é fortalecer o compromisso entre a sociedade e o meio acadêmico no que se refere à defesa, direta ou indiretamente, dos direitos humanos. O prêmio, que em sua primeira edição recebeu apenas trabalhos das 3 universidades públicas paulistas, foi ampliado. E nesta edição, quase 50 instituições do Estado de São Paulo estão aptas a participar. São 5 categorias: Ciências Exatas, Engenharia e Tecnologia, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas, Sociais e Econômicas, Comunicação e Linguagem e Educação. Em cada uma destas áreas, serão premiadas pesquisas de graduação, mestrado e doutorado concluídas em 2022. Segundo Josiane Serrazoli, coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, a proposta não é reconhecer pesquisas sobre direitos humanos, mas aquelas que estejam comprometidas com o respeito à dignidade e à sustentabilidade da vida. O convite vale para todas as áreas do conhecimento e busca ampliar o número de candidaturas.
O desafio tem sido, tanto a área de biológicas quanto a área de exatas, sobretudo de exatas, perceber o seu compromisso com a dignidade da vida, que é isso que faz, né, de uma pesquisa apta a participar. Se tem compromisso social com superação de desigualdade, desenvolvimento de práticas comprometidas com preservação, conservação da vida, né, formação de profissionais que estão comprometidos com projetos transformadores, que tem incentivo a respeito, tolerância, etc. Então, não é necessariamente estudar os direitos humanos, mas colocá-los em prática. Então, você pode pensar alguma coisa em geociências, em petróleo, pensar em energias alternativas, está comprometido com a dignidade da vida? Sim, pode. Né? Na área de biológicas, eu entendo hoje que o desafio deste momento para o prêmio é que ele possa se fazer mais compreendido pelas áreas que normalmente não se veem participando dessa pauta. Né? Elas participam sim, elas só não entendem que elas estão lá, não fazem essa leitura. Nessa terceira edição, nosso desafio é consolidar essa ampliação.
Para se inscrever, a pesquisa deve estar alinhada com um ou mais princípios dos direitos humanos: respeito à dignidade da vida em todas as suas manifestações, combate à desigualdade, à pobreza e à fome, promoção de meios renovados de desenvolvimento tecnológico, econômico e produtivo que eliminem a exploração humana, proteção do planeta diante do risco de degradação, estímulo ao espírito e às práticas de solidariedade local e global e fortalecimento da cultura do respeito, do diálogo e da paz. Inscrições até 3 de fevereiro. Informações no site direitoshumanos.unicamp.br. Com produção de Liana Coll, da Unicamp, Liane Castro, Rádio Unesp FM.
USP FM.
Agora, meio-dia 14, vamos às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Paulo e em Ribeirão Preto. Pericardite é um processo inflamatório que afeta a membrana que recobre e protege o coração. A doença pode ser aguda ou crônica. A repórter Sandra Capomatti traz as informações.
Existem várias doenças que podem acometer o coração, um dos órgãos mais importantes do corpo humano. A parede do coração é constituída por 3 diferentes camadas. Uma delas é o pericárdio, uma membrana que é uma espécie de saco que envolve o músculo. A pericardite é a inflamação do pericárdio. A cardiologista doutora Mina Moreira Dias Romano, professora de clínica médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, explica.
A pericardite é a afecção dessa membrana cardíaca. Essa membrana tem um papel muito importante na fisiologia do coração, permitindo que ele faça o seu pequeno movimento dentro do tórax. Ele se rebate no nível dos grandes vasos, que são os vasos da base, a aorta e a artéria pulmonar. Essa lâmina é fluida e muito pequena, mas quando o pericárdio se inflama ou é acometido por infecções, ele pode transudar e esse conteúdo, então, líquido aumentar ou ficar até realmente purulento.
A pericardite inflamatória é mais comum, principalmente em adultos, mas não está descartada em crianças. Em 90% dos casos, a doença é causada por um vírus, como o da gripe, caxumba, catapora ou sarampo, por exemplo. Nas demais situações, pode ser gerada por bactérias, fungos, alguns parasitas, tumores e doenças reumatológicas, como explica a doutora Mina, da USP de Ribeirão Preto.
Doenças que causam inflamação sistêmica, como por exemplo doenças autoimunes, são causas importantes de inflamação pericárdica, dentre elas o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide. Por outro lado, doenças infecciosas, tanto virais quanto bacterianas, muito raramente fúngicas, mas muito mais virais e bacterianas, podem causar o acometimento infeccioso do pericárdio.
O principal sintoma da pericardite aguda é uma dor empontada repentina e forte, bem no meio do peito, que varia de intensidade com a mudança de posição. Aumenta quando a pessoa deita e diminui quando sentada ou inclina o corpo para a frente. Muitas vezes são confundidos com uma virose. Por esse motivo, é importante conhecer todas as manifestações e procurar ajuda médica.
Quando a membrana pericárdica produz muito líquido, o coração então fica bastante móvel dentro do saco pericárdico, podendo causar um aumento de pressão. Isso pode levar à situação crítica chamada de tamponamento cardíaco e comprometer então o enchimento das câmaras cardíacas. Isso gera uma situação de choque. Essa situação deve ser reconhecida na emergência e ter o seu tratamento cirúrgico ou por punção na emergência, salvando assim a vida do paciente.
A pericardite é uma doença séria que pode trazer muitas complicações na vida do paciente. Desta maneira, o tratamento deve ser seguido à risca, sob pena de haver recorrência do processo, podendo até levar à necessidade de cirurgia.
O tratamento da pericardite aguda, muitas vezes, é baseado em anti-inflamatórios. Não fazemos um tratamento específico para o acometimento viral, mas sim da inflamação que se causou. A melhora clínica acontece com o simples uso de anti-inflamatórios, que podem ser anti-inflamatórios não esteroidais.
Ainda existe a pericardite causada pela tuberculose no Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento. Por isso, a atenção deve ser redobrada nesse sentido, sendo, em muitos casos, cirúrgico. O exame de imagem é a melhor maneira de diagnosticar a pericardite. Alguns deles são o eletrocardiograma, a ecocardiografia, além da ressonância cardíaca e a tomografia cardíaca. Ouvimos a cardiologista doutora Mina Moreira Dias Romano, professora de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, falando sobre pericardite. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
Nos últimos anos, tem se notado um aumento na participação dos jovens na luta pelos direitos humanos e por causas ambientais. A repórter Laura Oliveira conversou com um especialista em psicologia social para entender por que essa geração é mais engajada com esses temas.
Os debates sobre ativismo na juventude têm se intensificado nos últimos anos, graças a um aumento na participação dos jovens na defesa de causas ambientais, sociais e humanas. Essa tendência reforça o que disse a socióloga Helena Wendel Abramo. Ela afirmou que a participação dos jovens na política não é uma questão que diz respeito somente aos jovens, mas a toda a sociedade, já que todos temos a nossa cota de responsabilidade na condução da vida coletiva. O professor de Psicologia Social da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Sérgio Codato, concorda com a percepção da socióloga e vai mais além. Para ele, a atual geração de jovens tende a ser mais preocupada com as questões relacionadas ao meio ambiente graças ao acesso à grande quantidade de informações.
Essa é uma geração que teve acesso a mais informações sobre a questão do aquecimento global, sobre a questão do funcionamento da natureza, teve também mais conhecimento científico sobre as causas, né, desse mesmo aquecimento global, e também teve muito acesso à informação e viu o mundo adulto e os políticos praticarem toda a hipocrisia e falta de ações com relação a medidas relevantes que poderiam adotar com relação à destruição do meio ambiente, e se percebeu, na verdade, que só querem ganhar dinheiro às custas da destruição do meio ambiente.
Segundo Codato, a construção da consciência ecológica nos jovens foi muito intensificada pelas redes sociais e com o surgimento de figuras como a de Greta Thunberg, ativista sueca que aos 15 anos ganhou fama internacional depois de começar a faltar às aulas para protestar pelo meio ambiente.
volto a repetir declarações da própria Greta, nossa casa está em chamas, quero que entrem em pânico. Nossa casa está em chamas, quero que entrem em pânico. Esse clamor, esse chamado, né, essa convocação foi costurada pelo fenômeno das redes sociais e levaram aquilo que chamou-se de greves da escola pelo clima, né? Uma coisa absolutamente inusitada, greves da escola pelo clima, aonde 1,4 milhões de pessoas se mobilizaram nesse dia, envolvendo 2 mil cidades em 128 países.
De acordo com o professor, a melhor forma de incentivar o ativismo na juventude é criar espaço para que eles não só possam discutir sobre o tema, mas estar envolvidos na tomada de decisões.
É preciso dar mais poder a eles. As experiências nas escolas democráticas, né, com assembleias de sala de aula, assembleias de escola, mostram que a forma de você dar voz e incentivar a participação dos jovens é criar não só canais de expressão e participação, mas principalmente canais de decisão. Os jovens, eles precisam participar das decisões, visto que é isso que leva à plena cidadania, no final das contas.
Estudante de Ciências Ambientais e ativista de 16 anos, Michele Oliveira, acredita que os jovens lutam pelos direitos das pessoas e contra as desigualdades porque é uma situação que afeta a vida e ameaça o presente, o futuro e o planeta.
Participar desses movimentos e pôr para fora algo, uma angústia que estava em mim e agora poder compartilhar com outras pessoas é um grande presente, falando da minha experiência como ativista, né? Porque ser ativista jovem é levar muito tapa, mas também é achar acolhimento e saber que nada é em vão, porque é a luta pela nossa vida, pelas pessoas que não podem estar com a gente e por um presente e futuro possível.
Você ouviu a estudante de Ciências Ambientais e ativista de 26 anos, Michele Oliveira, e o professor de Psicologia Social da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Sérgio Codato. Eles falaram sobre a participação dos jovens na defesa das causas ambientais, sociais e humanas. Laura Oliveira, Rádio USP.
Agora é 12h24, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. Bom, se você perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar, não se preocupe. Ela está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você também encontra em jornal.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E está chegando daqui a pouquinho, bem pertinho, coladinho do Jornal da USP no Ar, edição regional. Está chegando aí o Express Cultura, que traz como destaques hoje a exibição de curtas-metragens no Sesc Ribeirão Preto. Então, te espero hein, daqui a pouquinho, junto com o Khaled e o Brother. Uma boa tarde para você. Até já.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar. Edição Regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.